Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Trajetórias Criativas. Esse é o nosso terceiro programa. Hoje receberemos um convidado aqui que é multiartista. Olá, Xeren! Seja muito bem-vinda, que é o Ricardo Aguilar. E vai ser uma conversa muito legal. Antes eu vou explicar para quem não esteve aqui antes. O nosso programa Trajetórias Criativas é um programa semanal, então todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos aqui com um convidado ou uma convidada artista diferente para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre sua experiência na arte, né? Para passar também alguns ensinamentos, falar sobre os projetos que estão agora em vigor e os projetos, os planos futuros, né? Esse nosso programa agora já está no YouTube, em formato de vídeo, e também está disponível em formato de podcast, né? Em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, iTunes. Então segue a gente, que está muito legal, para não perder nenhum programa, nenhum convidado super especial que a gente está trazendo aqui. Então, já vou introduzir nosso convidado de hoje, que é o Ricardo Aguilar. Isso mesmo, quem tá aí, ó, já chama a galera também para vir conhecer um pouquinho dessa trajetória, né? É sempre muito legal ter aqui nossos amigos artistas para conhecer um pouquinho a trajetória de outras pessoas, quem sabe se inspirar, né? A criar novos projetos. E é isso, vamos lá. O Ricardo Aguilar... eu fiz aqui um roteirinho para não me perder, tá? Ele é ator, visagista e ele é fotógrafo também. Ele realiza diversos trabalhos, assim, muito, muito inspirados e visando muito essa estética, né? Essa coisa da imagem. Isso é muito forte no trabalho dele. Ele também realiza trabalhos manuais e malabares. Olha só que legal. São muitas coisas, né? Ele é natural de Teófilo Otoni, da zona rural da cidade, e ele tem experiências artísticas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Ele é estudante da Unirio atualmente e já realizou aí essas várias experiências, né? Tem experiência em Belo Horizonte, no Rio. Com 18 anos ele foi para Belo Horizonte e na faculdade, na Unirio, que ele teve a oportunidade de conhecer e trabalhar mais com essa parte do visagismo, que é, inclusive, eu quero que ele explique um pouquinho para vocês. Eu fiz um curso de visagismo, assim, bem breve agora, nesse mês passado, e, nossa, super me apaixonei, assim, fiquei muito, muito inspirado. E ele vai falar um pouquinho pra gente. Eu já vou chamá-lo, tá bom? Fiz só essa introdução para vocês já ficarem por dentro de quem é o Ricardo. Vamos ver aqui. Quem tiver perguntas também, tá, gente? Pode enviar, que no final a gente vai tentar responder todo mundo. Olá, Ricardo!
Oi, gente! Boa noite!
Boa noite!
Tudo bem, Lucas?
Tudo jóia! Que ótimo te receber aqui, muito obrigado por ter aceito o convite.
Ah, obrigado pelo convite, tô super feliz.
Ai, que bom, que bom. E muito legal, né, que a gente se conhece desde antes de você entrar pra faculdade. Eu já estava lá na UFMG, te conheci prestando vestibular, né, para a UFMG.
Nossa, sim, exatamente. Eu estava até comentando com um amigo hoje sobre a gente ter conhecido, né, como que a gente conheceu. Porque foi no momento ali que eu já tentando entrar na universidade, você já estava lá e super fofo, falou que o que a gente precisasse é que poderia contar com você. Super prestativo e foi algo que realmente faz toda a diferença quando você tá num processo, né?
É verdade. Mas, ó, antes de começar, eu quero saber como tá a sua expectativa pra live, se você tá nervoso, como é que você tá?
Olha, um pouco perdido ainda, tá? Porque é minha primeira live, eu tava assim, ai, o que vai acontecer? Minha internet, por estar na roça também, mas tá dando tudo certo.
Pois é, tá ótimo, a imagem tá ótima aqui. Mas então, ó, pra te deixar mais tranquilo, chegando mais, eu vou propor um exercício de respiração bem rápido, bem simples, pra gente fazer junto, tá bem? É o seguinte, okay. A gente vai inspirar em três tempos, segurar a respiração em três tempos, e depois soltar devagar em três tempos. A gente vai fazer três vezes, tá bem? Vamos começar. Ó, inspirando. Um, dois, três. Segurou. Um, dois, três. Soltou devagar. Um, dois, três. Quem tá em casa faz com a gente, tá, gente? Vamos para a segunda vez. Inspirou. Um, dois, três. Segurou. Um, dois, três. Soltou devagar. Um, dois, três. Terceira e última vez. Inspirou. Um, dois, três. Segurou. Um, dois, três. Soltou devagar. Um, dois, três. Chegando, chegando. Então, ó, muito, muito obrigado primeiro, né, por ter aceito, por estar aqui com a gente. Eu acho muito boa essas conversas, porque é uma oportunidade da gente, que a gente tem de conhecer, né, diferentes trajetórias, conhecer a experiência de outros artistas, porque querendo ou não, cada trajetória, cada vivência artística é uma diferente, né? E aí isso engrandece muito a gente. Obrigado.
Sim. Ah, obrigado eu também. Eu concordo super com o que você falou. Essa troca é sempre válida, né? Conhecer o outro. E aí a gente que é da arte, a gente precisa, né? A gente precisa desse diálogo de conhecer o outro para poder sermos pessoas melhores, assim dizendo.
Pois
Artistas,
é.
hein?
Acharmos aí brechas para entrarmos com a nossa arte, né?
Claro.
Então, ó, vamos começar falando um pouquinho da sua decisão de ser ator. Que eu acho que é uma coisa muito bonita, inclusive, que você me falou, que você veio da zona rural, né? De Teófilo Otoni. E aí nunca tinha experienciado essa vivência de assistir a um espetáculo teatral, antes de decidir, né, essa sua escolha mesmo por ser ator. Aí eu queria um pouquinho que você introduzisse esse momento aí que você decidiu ser ator e que você teve essa primeira experiência, enfim, conta pra gente.
Bem, como você disse, eu sou do interior de Minas, né? Nordeste de Minas, vivi entre Teófilo Otoni, o interior de Teófilo Otoni, comunidade rural, e também uma comunidade rural pertencente a Itabacuri, é até o lugar que eu estou no momento, na casa da minha mãe. E aí, eu com meus 10, 11 anos, o único contato que eu tinha, assim, com a atuação propriamente dita, era com a TV, né? Que era o que chegava aqui para mim. A TV. Até na cidade já é um pouco escasso. E eu, sendo do interior da cidade, que já é uma cidade pequena, então é mais escasso ainda. Então, meu primeiro contato foi com a TV, e daí veio o desejo. Inclusive, eu lembro até de qual novela, que foi Nida Cor do Pecado, acredite se quiser. Eu queria muito ser o Filho da Preta, eu queria ser o Raí. Eu queria muito, muito, muito. E eu falei, cara, eu quero estar ali, eu quero estar dentro da TV, sabe? E aí, eu acho que começou esse desejo pela atuação, né? Sem saber ainda direito o que era, como fazer, que caminho seguir. E com o passar do tempo, isso ficou dentro de mim. Com o passar do tempo, vez ou outra, eu tinha acesso a alguma informação referente, né? Ao meio à atuação. Aí depois eu acabei descobrindo o teatro. Aí eu falei assim: olha, para chegar na TV, que era a minha meta, né, até então, eu vou fazer teatro. Só que como fazer teatro? Onde fazer teatro? Aí nesse período eu já estava morando na casa do meu pai, né, na comunidade rural de Teófilo Otoni, porque anteriormente eu estava com a minha mãe. E aí, depois, mais ou menos quando eu tinha uns 16 para 17 anos, eu fiquei sabendo de um curso que estava tendo pelo governo na cidade. E aí eu fiquei louco, falei assim: nossa, é o que eu preciso. E aí, e a história desse curso é muito engraçada, como eu consegui, porque o curso já tinha começado há um tempo. E aí, depois de uns 2 meses que o curso já tinha começado, com inscrições e tal, eu fui lá na cara de pau, porque eu queria muito. Eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso ver. Isso foi através de uma amiga, a Daniela, inclusive. Aí, tem até uma pessoa aqui, que é a Larissa também, que fez comigo. Larissa Muniz, está
Ai,
aqui
que
ó,
legal.
também com a gente. E aí, eu fui lá e Tinha várias portas, eu sempre lembro disso, isso é muito específico. Tinha várias portas nesse local, e eu fui quase em todas as portas, eu só pulei uma única porta, que era onde é que estava tendo o curso. Porque minha amiga falou assim: vai lá. E eu fui sozinho, né? E aí eu cheguei, aí eu fui em todas as portas, aí faltava uma porta. Eu falei assim: ai, cara, não vai ter, não vai rolar. Eu não achava o
Nossa.
local. E aí até que eu falei assim: não, tem essa porta ali. E aí eu fui, não tinha ninguém. Eu falei: o que que tá acontecendo? E aí depois eu peguei e falei assim: não, vou insistir novamente. Aí eu insisti, aí tinha um pessoal que tava lá, só que a porta estava fechada, realmente. Aí falou assim: não, é aqui mesmo, pode vir. Aí eu conheci a professora, expliquei. Aí ela falou assim: ah, legal. Aí ela sabia que eu era amigo de algumas pessoas ali. E falou assim: vamos fazer uma aula então, já que você tem interesse. Eu falei: tá bom. Aí depois ela falou assim: olha, eu não sei se você vai conseguir, porque é algo do governo, né? E já começou há algum tempo. Mas ela pegou e falou assim: ela viu que eu tava tão interessado, que ela falou assim: vai vindo e a gente vai vendo como que vai acontecendo. E aí eu fui, toda 2 vezes por semana eu saía da minha comunidade, ia para a cidade fazer esse curso. E aí, de repente, eu já estava no curso, fazendo o curso. Aí deram um jeito de me colocar dentro, porque viram que realmente sim, eu era uma pessoa que estava muito interessada e que precisava. E que tinha algo dentro de mim que me movia a estar ali, sabe? Eu fui atrás, eu busquei mesmo. E aí eu já me vi no curso, aí depois já foi fazendo recitais, peças, e foi nesse curso que eu tive a certeza, sabe? Porque eu sabia que eu queria, mas como eu não tinha contato, eu nunca tinha feito, ainda não era certeza falar assim: cara, eu quero isso para minha vida. E como estava 17, quase me formando ali, né, do ensino médio. Eu falei, aí quando eu fiz esse curso por um ano, eu falei assim: é isso que eu quero da minha vida, é certo, sabe? E foi isso, né?
Então, achei muito legal isso de você introduzir. E essa experiência primeiro foi no foi em Teoflotone, né?
Foi em Teoflotone, com o teatro foi em Teoflotone nesse curso.
Aí depois você teve a oportunidade de ir para Belo Horizonte, não é isso?
Sim. Eu acabei me formando um ano de teatro em Teoflotone, me formei. E eu já estava, né, com os pensamentos de ir para BH, né? Na verdade, na metrópole de BH, em Betim, morar com a minha avó. Porque eu sempre morei em comunidade rural, eu sei que não tinha muitas oportunidades. E eu sempre tive a cabeça assim: eu quero sair. E minha mãe sempre falando: vai mesmo. E eu já tinha minha avó, que morava em BH, né? Em Betim. Aí eu falei assim: vou fazer 18 anos. Aí eu fiz 18 anos, me formei. Um mês depois, eu fui para BH, para Betim, né? E aí foi aquela coisa, né? Aquele perrengue inicial. Ai, aqui, um adendo. A Lívia Ferreira também tá aqui, que estudou comigo. Tô super feliz, porque é tudo do meu primeiro curso, gente. Eu tô feliz com isso. Enfim, eu fui para BH, e aí ainda perdido, conhecendo a cidade grande, né? E aí eu corri atrás e fiz um curso inicialmente. Eu não vou citar o curso aqui, porque foi um curso que, de fato, foi um tempo que eu fiz o curso e que eu acho que poderia ter sido bem melhor. Mas aí depois eu fui abrir minha cabeça um pouco mais e acabei descobrindo o Grupo Galpão. E acabei fazendo curso no Galpão também, o que foi, assim, brilhante. E é um... Assim, eu sou suspeito, porque Grupo Galpão, o Galpão Senior tem BH... É assim, é um xodó, porque aquele lugar tem uma energia, tem uma magia muito especial. E tipo lá, e também eu acabei entrando num grupo de teatro também que me fez assim, ligou muitas coisas, fazendo teatro amador, estudando no galpão e trabalhando, né, para pagar isso tudo, porque precisava pagar. E aí fiz esse curso de teatro depois de já ter vindo de Teoflotone, feito um outro anteriormente de 2 anos e depois fazer o galpão. Fiz galpão por 2 anos também. E aí, depois eu acabei tentando, falei assim: ah, vou tentar faculdade. Eu tentei algumas outras coisas, né? Como o Palácio das Artes, que tem BH. Também tentei o TU, Teatro Universitário, da UFMG. E aí eu falei assim: ah, vou tentar o UFMG, né? Por que não? Tentei o UFMG, que foi onde a gente se conheceu, né? Foi, assim, esses encontros são muito válidos, né? Eu não passei, mas a gente se conheceu, então a gente tira algo desses encontros, que é muito válido. E aí eu fiz a prova, conheci algumas pessoas, conheci você, e aí fiquei, se eu não me engano, segundo excedente na UFMG. E aí, no mesmo ano, no mesmo período, eu fiquei sabendo da Unirio, que eu também nunca tinha tentado, assim como eu nunca tinha tentado a UFMG. E fiquei sabendo da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é lá no Rio. E aí, conversando com um amigo, aí, vamos tentar, vamos tentar. Isso depois de 4 anos já morando em BH, né? E aí, eu fui para o Rio, fiz a prova. E fiquei primeiro excedente lá também. Fiquei primeiro lá e segundo excedente na UFMG. E aí veio que eu ainda meio louco quando eu vi que eu era o primeiro excedente. Eu falei, nossa, primeiro excedente. Tipo assim, o que que vai ser? E eu fiquei confuso se eu tinha entrado, se eu não tinha entrado. Ainda confuso com essa questão da faculdade, porque é tudo muito novo, muito confuso. E eu ainda estava aprendendo muita coisa, porque sou do interior, né? Então, assim, a cabeça da gente vai abrindo aos poucos. Eu acabei ligando, liguei para, eu lembro que eu liguei para a Unirio. Eu não tô entendendo, eu tô assim, tá pendente aqui, o que que eu faço? Aí eles falaram assim para mim, isso logo quando eu vi a resposta, lá falando que eu tava pendente. Eles falaram assim: olha, já se prepara, porque por você ser primeiro excedente, provavelmente você vai ser chamado, então já vai preparando tudo. Então eu falei assim: ai. Aí eu comecei, quase chorei de felicidade, né? Porque é algo muito difícil e fazer processo seletivo de artes é muito difícil, né? Enfim, eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu estava buscando também, né? E que eu estava lutando para conseguir. E aí acabou que veio, de fato, a confirmação no meio do ano que eu tinha passado, porque eu entrei no segundo semestre, né? Mas foi bom também que eu consegui me preparar para chegar lá no meio do ano. Foi a vida louca de faculdade, durante 4 anos, que eu estou finalizando agora, né? Só estou esperando o meu diploma. Opa, falei demais, né?
Ah, muito bom, muito bom. E assim, vou te falar que bom que você entrou, porque na minha época eu passei para o segundo semestre, né, da UFMG. E aí eu tinha um amigo que ele tava, não sei se era primeiro ou segundo excedente, ele não foi chamado, sabe? E aí a gente
Sério?
vê como é louco isso, né? Porque o teatro, que é uma faculdade muitas vezes que a galera fala que é fácil entrar, né? Que tipo, você vai fazer teatro, por quê? Mas é, a galera não desiste, tipo assim, quem passou realmente entra para fazer, né?
Sim. Engraçado que nessa época que eu tentei as duas, eu acabei sendo chamado lá e logo em seguida fui chamado no UFMG também. Mas só que eu já tinha me inscrito na Unirio, e alguma coisa também me chamava, porque assim, parece, talvez seja um sonho também de quem mora no interior e pro Rio, querendo ou não, tinha as emissoras, e meu sonho inicial era a TV, né? E aí, tipo, quando eu entrei para Unirio, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, a senhora lembra quando eu falava para a senhora, ainda morando aqui no interior, né? Quando eu falava para a senhora que eu ia morar no Rio de Janeiro um dia, aí ela falou assim: meu filho, foi a primeira coisa que eu lembrei na hora que você falou que passou na faculdade e ia para o Rio de Janeiro. Então isso assim ficou muito marcado também. E aí você sente que de fato você estava no caminho, que nos outros locais que você foi recusado, né, que não deu para você entrar, que tudo fazia um sentido. E aí você fala assim: caraca, era lá que eu deveria estar, sabe? Era aqui, nesse local, assim, com essas pessoas, nesse período, sabe? E o destino, né, Brasil?
Né? Mas então, você me falou um pouquinho aí dessa sua entrada, né, para a Unirio. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu vejo seus trabalhos que você publica nas redes sociais, etc. Vejo muita relação com a imagem, né? Com essa coisa visual e etc. E eu queria, inclusive, te perguntar essa questão do visagismo. É, como foi que você conheceu, que foi na universidade, né, na Unirio? E como isso te abriu as portas para a possibilidade de trabalhar, né, com isso em teatro e etc. Primeiro, o que
Sim.
é visagismo, né? Para começar, assim, quem não conhece.
Olha, o visagismo envolve todo um estudo do rosto, que envolve maquiagem, que envolve cabelo. Assim, a grosso modo, para não estender muito, é isso. Assim, acaba sendo mais isso. Aí eu fico com o visagismo mais do teatro, né? Hoje em dia, porque é a área que eu gosto, que eu, sei lá, me faz bem, sabe? Me faz bem estar ali no teatro. Eu não vou falar que eu não faria nada no cinema, porque eu tenho vontade também, tá? A gente pode mandar Coisinhas de cinema, eu aceito, com certeza. Mas, enfim, para falar com a minha chegada no visagismo, eu tenho que retroceder aos meus 6, 7 anos. Porque o meu contato, sim, com o visagismo foi na faculdade, na Unirio, né? Só que o meu lado visual, de trabalho visual, começa com os meus 6, 7 anos. Sem eu saber ainda o que era arte, sem eu saber muita coisa, sem muito pretexto, sabe? Porque com os meus 6, 7 anos, eu gostava muito de pintar. Eu sempre gostei muito de pintar. Parece que é algo que já veio comigo, assim, de outros tempos, sabe? E aí, tinha professores que sempre falavam com minha mãe, nossa, seu filho pinta muito bem, passavam desenhos, assim, falava, gosto muito de ver o desenho do seu filho. E minha mãe sempre foi uma mãe muito, muito mãezona e que sempre falava assim, nossa, que legal e tal, vai lá, filho. Minha mãe é muito essa pessoa. Digo muito a ela, inclusive. E aí, gostava muito de desenhar, e depois, com o tempo, eu fui aperfeiçoando isso, gostando cada vez mais de pintura, né? Inicialmente, depois eu falei assim: oh, vou tentar desenhar uma coisa aqui, copiando de olho, né? Um pouco mais velho. E aí eu falei: nossa, eu consigo desenhar, sabe? E aí eu desenhava e pintava. Aí eu desenhava para eu pintar, porque era algo muito gostoso que eu gostava de fazer, sabe? E aí, depois eu falei assim, ah, vou me desafiar um pouco mais. Quando eu fui, aí já foi, eu já estava em BH. Eu falei assim, vou passar para aquarela, porque é uma outra relação de pincel do lápis, né? O lápis e o pincel são relações diferentes, porque eu falo que o lápis é uma ponta mais dura, né? Mais firme, e o pincel é uma ponta mais instável. Então, assim, tem todo um rolê ali. Mas, assim, aí eu comecei a aprender e fui vendo que era muito gratificante mexer com aquarela, mexer com tinta, mexer com os pincéis. E eu já adorava cores, assim, e foi muito bom para mim, muito terapêutico também, né? Porque é muita coisa que eu passei, então, assim, esse momento de tirar ali, de desenhar, era muito prazer, sempre foi, sempre é muito prazeroso, né? E aí depois eu acabei entrando na Unirio, né? Chegando na Unirio. E aí eu fiquei sabendo que tinha um curso de cara que tinha essa matéria obrigatória de caracterização. Eu falei, caraca, eu acho que tem alguma coisa aí que pode me interessar. Porque em BH, quando eu fazia parte de grupos amadores, eu fiz parte de dois grupos, que é a Vila Arte Companhia Teatral e o Grupo Formigueiro, formado na raça e na coragem. Sempre tem essas histórias, né? Sempre sobrava para mim, porque eu gostava de desenhar, então automaticamente. E tinha um manejo ali com o pincel. Então, automaticamente, quando ia fazer uma maquiagem para algo, eu sempre estava ali supervisionando. Eu falei assim, não, talvez aqui, sabe? Sempre tinha esse toque, assim, sem saber que isso ali já era um visagismo, sabe? E aí, na faculdade, eu fiz a matéria no segundo período, uma matéria que era do terceiro período. E aí, na minha turma, eu acabei já sendo monitor da matéria. E aí eu tive uma facilidade enorme, porque eu já mexia com tinta, com pincel, e eu fazia, anteriormente, eu fazia bolsas para vender quando eu entrei na faculdade, para ajudar a me manter, né? Bolsas e blusas pintadas. E aí, chega na caracterização, aí foi esse encanto, virei monitor e fiquei nessa turma, assim, mexendo com caracterização, projeto de extensão dessa professora, Mona Magalhães, que inclusive já fez caracterização para o Grupo Galpão também, sempre faz. Que foi uma outra ligação muito boa. E aí eu me encantei, aí começou a surgir a oportunidade de trabalho, meu primeiro trabalho, que foi as horas seguintes, me trouxeram até aqui, de um diretor preto, com elenco preto, figurinista preto, e precisava de um caracterizador preto também, para compor aquele time, né? E aí é isso que eu entro e fiz a minha primeira caracterização, que foi no início do ano passado, e depois aí eu fiz mais algumas caracterizações. E fiquei nesse meio. E agora, como eu não tá tendo espetáculo, e eu precisava aperfeiçoar, porque eu gosto muito de estudar, eu sou muito autodidata de fazer as coisas. E aí agora eu faço em mim. Como não tá tendo nada, assim, nenhum trabalho e tal, eu faço em mim, vou fazendo. E vai saindo um monte de coisas loucas, criativas, que me ajudam e aí eu penso como que o garoto de 6, 7 anos migrou para mim, sabe, para pro meu rosto, que desenhava no papel, pintava e migrou pro meu rosto, sabe? Enfim.
Isso é muito legal mesmo, porque a gente vê que nada é por acaso, né? Assim, A gente vai desenvolvendo mesmo, não é de uma hora para outra também, né? A gente adquire uma habilidade, assim. As coisas vão recebendo nome, né? Igual você falou, eu já fazia, mas não sabia que era visagismo, né? E aí,
Exatamente.
muito interessante, muito legal. Então, você está com um projeto agora de, igual você falou, né? Que estava desenvolvendo as bolsas e etc. Você tá desenvolvendo alguma coisa manual, assim?
Olha, o que eu tenho feito mais é investido muito em rede social, né? Para quem me acompanha, sabe, eu acho que está conseguindo observar muito isso, que eu tenho desenvolvido muito para a rede social. O porquê disso? Porque eu vejo hoje a rede social como uma mostra do meu trabalho, um portfólio mesmo. Então, eu gosto muito de fazer, uma porque eu estou estudando a caracterização, maquiagem em si, e estou me aperfeiçoando cada vez mais. E outra para mostrar do que eu sou capaz. E para que as pessoas vejam e falem assim: nossa, eu gosto do trabalho dele. E me contratem, sabe? Me contratem, por favor. Até
É, nós
porque
temos
os
um
meus
fã
próximos.
aqui, sou a Bessa, falou melhor
Oh,
caracterizador do meu coração.
eu já fiz caracterização para a Bessa na Unirio. Maravilhosa, maravilhosa. Enfim, é isso, até por conta dos planos que eu tô, sabe? Eu devo ir para São Paulo agora no próximo ano, né? Então eu tenho investido muito nessa área, porque a gente sabe que, sei lá, se eu fosse só ator, seria muito difícil. E eu, pelo menos, não consigo ser só ator, né? Por mais que eu seja formado em bacharel, não dá. Eu preciso ser ator, visagista, fotógrafo, malabarista e fazer um monte de coisas, porque eu não conseguiria. É o Ricardo Aguilar, sabe?
E aí, igual você falou, que. Nossa, eu até me perdi aqui, que eu tô lendo os comentários.
Ah, eu
Mas,
também tô
enfim.
lendo, tá adorando, tá, gente, os comentários. Obrigado.
Podem continuar comentando, mandando coraçõezinhos, importante. Mas aí você falou da sua experiência com cenografia, falou agora que tá investindo mais nas redes sociais, que é super importante, né, pra gente mostrar nosso trabalho. Eu quero que você fale do projeto em si que você está desenvolvendo agora nas redes sociais, que é o Irmãs Plenas, que tem canal no YouTube, tem aqui perfil no Instagram. Fala um pouquinho pra gente qual foi o intuito e como surgiu essa ideia, o que vocês estão pretendendo desenvolver mais e etc.
Olha, o Irmãs Plenas, eu e a Briana, que é minha companheira de trabalho, né, que apresentamos o Irmãs Plenas, que fazemos o Irmãs Plenas acontecer, desde o início a gente falava que a gente queria que as pessoas nos conhecessem um pouco. Porque eu tenho uma coisa, por mais que eu estou aqui falando bastante, eu sou muito introspectivo. Para quem me conhece sabe que eu sou mais tímido, mais na minha. E a Briana também, ela é mais tímida. Então surgiu muito da gente querer falar algo e querer também falar para algumas pessoas como a gente, sabe? Porque eu tenho a mesma, ela tem uma história parecida, que veio de uma cidade pequena, enfrentou várias coisas e conseguiu chegar na universidade, sendo gay, sendo preta, sendo várias coisas que poderiam fazê-la desistir, nos fazer desistir, sabe? Mas não, a gente foi lá e conseguiu e tá conseguindo. Eu sou o primeiro da minha família, ela também é o primeiro da família dela a se tá se formando, tá fazendo a faculdade. Isso é muito importante, então a gente queria, e é a nossa intenção, falar cada vez mais disso no Irmãs Plenas, de empoderamento, de descoberta da nossa beleza. A gente fala isso muito, gosta de falar isso e mostrar um pouco da nossa rotina também, sabe? Então o Irmãs Plenas surge aí, e surgiu, a gente estava com essa ideia desde 2019. E aí, faltando no mês que teve, falou assim: vamos ficar em isolamento. Foi o mês que a gente lançou o nosso primeiro vídeo, coincidiu, sabe? E aí foi assim: algo que me segurou nessa quarentena, sabe? Me segurou, porque a gente produz dois vídeos por mês, né? Morando juntas, acabou que a gente foi morar juntas. E aí, então a gente tinha reunião de pauta, tinha que fazer toda a elaboração, pensar em figurino, pensar em cenário, porque a gente gosta de pensar nessas coisas, pensar em qual tema ia fazer. Eu cuido da edição de imagem, então tinha que cuidar de toda a parte de edição, de pós-produção, e ela da divulgação. E aí a gente viu o nosso tempo também ocupado nessa quarentena e fazendo algo que a gente queria, sabe? E é tanto que agora a gente chega agora no final do ano refletindo sobre esse trajeto, o que que a gente já postou, ou assim, o que que a gente já produziu, não que tenha que produzir, né? É importante falar isso, não que tenha essa necessidade de produzir, mas a gente queria, já era algo que a gente estava programando. E tem muitos planos para as Irmãs Plenas, sabe? Inclusive, para quem não segue Irmãs Plenas, já vou fazer o jabá aqui. Sigam, por favor, no Instagram, Irmãs Plenas mesmo. E tem no YouTube. A gente está com muita novidade. É, uma observação é que agora eu estou em Minas Gerais. Eu vi até alguém perguntando onde que eu moro. Eu estou em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, no Nordeste de Minas Gerais, especificamente, na comunidade de Itambacuri. E ela tá lá no Rio. E assim, a gente até pensou em acabar com Irmãs Plenas. Falou assim, o que que a gente vai fazer estando tão longe, sabe? Mas a gente viu que não, que a gente tinha muita coisa para falar, muita coisa para fazer e que a gente queria fazer. Então, assim, nesse período eu fui para lá, tipo, umas duas, três vezes depois que eu vim para cá, sabe? Tomando todas as precauções, né? Máscara, tal, fazendo um monte de coisa. E ia só para gravar e voltava e via com esse material todo e trabalhava daqui de casa e a gente trabalhando separado. É tanto que agora em dezembro a gente não vai conseguir lançar vídeo porque eu não consegui passagem pro Rio, né? Mas, enfim. No próximo mês eu já vou para lá para a gente produzir mais e contar um pouco mais do que a gente pretende, do que a gente quer, enfim.
É, que bom que vocês continuaram, porque é isso, né? Um eterno continuação mesmo. É difícil a gente achar as oportunidades mesmo, né? De estar junto produzindo, mas que legal que vocês estão continuando, porque é um assunto super importante de se falar, né? É, igual eu tinha te falado, a gente, né, conversou antes de fazer a entrevista e tal, e eu acho super importante isso da representatividade, né? Igual foi importante para você conhecer esse meio artístico, né? Tudo a questão da representatividade, de ver o negro na novela, né? Isso é muito importante, assim. E vocês estarem discutindo isso, que bom que vocês estão discutindo isso.
Sim, exatamente. Essa questão de também, como você disse, de ver o negro em cena, é engraçado que eu até comentei com você sobre, por mais que eu, tipo, eu vi a Thaís Araújo, eu queria ser o filho da Thaís Araújo, e eu ainda vou ser o filho da Thaís Araújo, porque eu amo essa mulher, não tem como. Mas eu ainda não tinha esse entendimento de eu ser preto, né? Foi algo que só veio vir para mim na faculdade. É tanto que eu entrei na minha faculdade, eu entrei em livre concorrência. Eu não me inscrevi em escola pública, eu não me inscrevi em cota de cor. Eu entrei assim, quase que eu não entrei, né? Porque concorri com um monte de gente que fez uma estudou em escola pública, particular. É muito difícil, mas enfim, eu consegui entrar e lá eu tive essa expansão que eu falo e esse entendimento de mim, sabe? E é engraçado que a faculdade faz isso, né? Me fez aproximar cada vez mais de mim e também me fez aproximar cada vez mais da minha mãe, da minha família, porque eu sempre dava um jeito de levar, sabe? De levar minha mãe e até por ter essa coisa de ser o primeiro da família, eu sempre quis que a minha mãe estivesse presente comigo e, consequentemente, família no geral, né? Ai.
Muito bom, muito bom. Bom, então vamos pensar agora um pouquinho mais à frente. Você falou, né, que tem pretensão de continuar com Irmãs Plenas. Inclusive, uma coisa que ele não falou, gente, é importante vocês seguirem mesmo, apoiar aí os artistas independentes. Irmãs
Como?
Plenas é com dois N's, tá? Não é isso?
Exatamente, né? Eu esqueci de falar, né?
Irmãs Plenas com dois N's. É, vamos pensar então um pouquinho mais à frente. Igual você falou que agora. Tá finalizando, só tá esperando seu diploma mesmo, né? Da Unirio. E você falou que vai, que quer ir para São Paulo, né? Como tá, assim, esses projetos? Você já conhece alguém em São Paulo? Já conhece alguma oportunidade de trabalho, etc? Como tá?
Olha, uma coisa louca de sagitariano, né? Na verdade, eu acho que não tão louca. Porque, tipo assim, como eu disse, acabando a faculdade, eu recebi a bolsa da faculdade para conseguir me manter no Rio, porque é uma cidade cara. Pouco trabalho. E finalizando a faculdade, como isso foi no meio do ano, eu fiquei sem bolsa. Então, e sem trabalho, no meio de uma pandemia, eu falei, não tem como. Não tem como eu continuar aqui no Rio. É, eu já estava com planos de ir para São Paulo, né? Agora, nesse próximo ano, 2021. E aí, só que aí veio quarentena, me peguei nesse momento. Aí eu falei, quer saber, antes de eu ir para São Paulo, para eu poupar também uma grana, né? Porque preciso viver, preciso chegar lá minimamente, não ficar desesperado. Eu vou pro interior até para passar também um tempo com a minha mãe. Minha mãe precisava de mim aqui, algumas situações familiares também. E eu queria estar perto, sabe? E minha mãe tem um pequeno comércio, eu queria estar ajudando ela também nesse momento. E aí, planejando ir para São Paulo, mas sem um trabalho, sem o que estudar, mas com muitos projetos. E também com várias pessoas que eu conheço, sabe? Por isso que eu acho que não seja tão loucura, porque se eu assim como eu saí de BH em um dito momento, porque eu vi que eu já tinha absorvido tudo que eu tinha para absorver, sabe? É o que eu acho que eu estou fazendo agora com o Rio. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo mesmo, mas eu preciso ir para São Paulo, porque eu preciso trabalhar, né? Não tem como eu ficar numa cidade em que eu não consiga trabalho. Então, eu miro em São Paulo por ser o óbvio, né? Uma cidade maior, com muito mais oportunidades, até mais do que o Rio, e a oportunidade mais para mim enquanto ator, enquanto visagista, é até por isso que eu tenho feito tanto trabalho de maquiagem, que eu sei que pode ser uma fonte de renda também. Então, esses são um pouco dos meus planos, sabe, para São Paulo e tentar mesmo, porque eu não consigo ficar parado. Eu acho que o
Sim.
artista é isso, né? Precisa, infelizmente, precisa correr atrás de.
É.
E eu preciso mudar tudo. E é isso, sabe?
Mas isso é super importante, né? Pelo menos você já tem pessoas que você conhece que estão no meio também, né? E aí isso é super
Sim.
importante. É.
Isso faz toda a diferença. Porque quando eu cheguei no Rio, eu não conhecia ninguém. Era a segunda. Eu fui a primeira vez no Rio para fazer prova. A segunda vez, eu fui para fazer minha matrícula. E a terceira vez, eu fui para morar em um hostel, que já era para começar a faculdade. Então, assim, eu não conhecia ninguém, até que teve uma menina, chamada Eliara, inclusive, que me mandou uma mensagem que a gente já tinha feito o mesmo curso junto, no mesmo lugar, só que a gente não era da mesma turma. E ela viu que eu tinha chegado no Rio, e ela tinha passado por uma situação similar. E ela, gentilmente, me mandou mensagem, falou assim, olha, eu também passei pela mesma coisa, se você precisar de algo, você me fala. E foi assim, um anjo, sabe? Porque eu não conhecia ninguém, de repente eu conhecia ela, assim, sabe? Agora em São Paulo vai ser um pouco diferente, que já tem pessoas que já estão se formando comigo, e também estão tá com planos de ir para lá, porque, como eu disse, pela situação do Rio na questão de emprego, né? E se comparado a São Paulo, e também outras pessoas que já moram lá. Então, assim, eu já vou aí pelo menos com um pequeno ciclo de amigos, sabe?
Ai, que bom. As melhores energias para você, vai dar tudo certo. E é isso, né? É uma eterna busca mesmo. Porque é isso. O não a gente já tem, qualquer coisa a gente volta, né?
Exatamente, eu penso assim, nossa, você é louco, eu preciso, não, gente, eu não sou louco, eu só preciso correr atrás do que eu quero, e eu ainda tenho muita coisa a conquistar, sabe? O menino sonhador tá aqui, sabe? Muita coisa que eu quero ainda para mim. E eu gosto muito de conhecer lugares, de aprender, de trocar. Eu acho muito importante, sabe? Tipo,
Conhecer
eu vivendo
pessoas também, né? Super importante.
Sim, eu vivendo no Rio, conheci várias pessoas e me fizeram ter um pensamento, assim, formar o meu pensamento a partir de discussões, né? E de trocas, aprendi a comer coisas, sabe? Eu adoro muito isso de faculdade, tipo, sei lá, eu não comia cuscuz antes e hoje em dia eu amo cuscuz porque eu descobri com outras pessoas, sabe? Algo que talvez eu não teria descoberto, coisa simples, sabe? Mas são descobertas que valem a pena.
Sim, com certeza. Ai, tá sendo tão bom. Você tem alguma mensagem para passar assim para esse povo de que tá assim meio sem saber, né? Porque eu vejo que você, apesar de estar tá indo sem um trabalho certo, né? Porque a artista também quase nunca tem um trabalho certo, né? Então, você que viveu muita coisa também, né? Tipo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Agora, indo para essa nova fase em São Paulo, que você tem a dizer para quem quer também ir para outros lugares, conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas E não tem essa coragem, assim.
Ah, eu queria dizer que, assim, primeiro que não desistam, porque eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Então, é que, e pensar em desistir, assim, eu já pensei inúmeras vezes, já chorei, já peguei e falei assim, vou sair de tudo e vou para outra coisa. Aí eu me pego me dando conselhos, né? Eu falo assim, não, garoto, como você não, sei lá, eu não consigo me ver em outra coisa na vida. A não ser arte, algum tipo de arte, que seja atuando, que seja desenhando, que seja fazendo malabares, qualquer coisa na arte, eu preciso da arte, sabe? E tem uma importância, e hoje em dia eu entendo a mensagem, uma mensagem, digamos assim, de ajudar as pessoas também, né? Então não desistam e corram atrás do que vocês querem, porque sim, é difícil. A gente está também num país que desvaloriza muito o atual presidente, também está cada vez pior. Mas a gente não pode desistir, por mais que seja difícil. Eu não vou falar não pode, que talvez seja muito pesado, mas não deve desistir dos sonhos, sabe? Não deve, de fato. É difícil, mas. Ai,
Poxa,
queria
beleza.
ajudar, poder ajudar todos.
Pois é, pois é. Mas é isso mesmo, eu fico muito, muito admirado, muito feliz, assim, de você estar nessa busca, sabe? Porque realmente, esse país é muito complexo, né? De se viver, de sobreviver, imagina viver fazendo arte. Então, é isso, é uma busca constante. Obrigado também aos artistas que estão aí, ó, ficam um estímulo para
Muito obrigado.
vocês sigam, porque o que a gente faz é muito importante, sabe? A gente tá meio que indo pelo caminho oposto do que a galera acha que é uma coisa certa. E isso é importante para a gente criar questionamentos, para a gente entender que há outras possibilidades de vida, de vivência, de trabalhar, sabe? De sei lá, engrandecer-se, sabe? Isso, é muito importante essa busca. E continuar, né? Continuar.
Total. Eu acho que é até por isso que eu também, assim, além de ter um desejo próprio de fazer várias coisas, eu acho também por isso que é importante também ser multiartista, hoje em dia no Brasil, né? Porque é muito difícil viver, como eu disse, viver só sendo ator, a não ser que você, sei lá, apareceu na TV e aí você consiga vários trabalhos, esses contatinhos, enfim. Mas ainda assim é muito difícil. Então, tem essa importância, né? De você fazer. Aí, no meu caso, eu faço ator, ok, surge um job ali de caracterização, eu vou lá e faço. De malabares, eu vou lá e faço. Mas, pelo menos, eu estou fazendo várias coisas ali, mas eu estou na minha área. E isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante.
Bom, muito bom. Muito, muito bom. Bom, gente, eu acho que a gente está chegando no fim. De novo, eu quero te agradecer. Tão rápido, né? Mas, nossa, foi muito bom mesmo. Até para me encorajar um pouco. Eu tenho um grande sonho de ir para São Paulo, mas eu sempre, tipo, acho difícil, sabe? Difícil sair do nosso conforto, é sempre muito difícil, né?
Dá
E
um frio na barriga, dá um
dá um
frio na
frio na
barriga.
barriga.
A gente se acostuma e às vezes é bom também um frio na barriga para mexer um pouco na estrutura. Tá italiano falando, tá?
Eu sou aquariano. Entramos agora na era de aquário. Então a gente tem mesmo que buscar uma transformação aí, né? Se mexer.
Total.
Isso é. Mas, ó,
Mas
nossa, muito. Pode falar.
eu também ia dizer que eu agradeço muito, muito mesmo. Estou muito feliz com o convite. Muito feliz de estar aqui. Várias pessoas também que eu vi passando aqui pela live. Estou muito feliz com isso. E obrigado mais uma vez. E vamos para São Paulo. Combinado.
Bora. Gente, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. A gente sabe que o tempo de todo mundo é muito precioso, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ouvindo. Quero dizer que esse programa, essa versão, vai estar também em outras plataformas. Então, vai ter no YouTube, vai ter nas plataformas de podcast. Para quem, né, não tem o tempo aí de estar na imagem, bora lá ouvir enquanto está fazendo uma outra atividade. É sempre muito bom. E, como eu falei, né, a gente todas as terças-feiras convida um artista diferente, um ou uma artista, para falar da sua trajetória, os planos, os projetos que elas estão desenvolvendo e o que vem aí, né? O que elas planejam para o futuro, começando aí uma nova era de aquário. Vamos ver aí que os artistas têm muito para dizer para esse mundo. Acompanhamos, seguimos aí acompanhando os artistas e apoiando, né? Os artistas independentes precisam da gente. Bora apoiar, galera.
Inclusive, o trabalho que você está fazendo aqui está sendo bafônico, está sendo incrível, tem acompanhado. E está
Ai,
muito
muito
incrível
obrigada.
mesmo, vale muito a pena, justamente para você conhecer, e às vezes você se inspirar, trocar, conhecer, enfim, vale muito a pena, acompanhe aqui, tá, gente?
Ah, muito obrigado. E muito obrigado pela companhia. Achei ótimo, Ricardo. Ricardo Aguilar,
Obrigado.
gente, sigam, acompanhem, que ainda tem muita, muita trajetória pela frente, né? Bora desenvolvendo nossa arte.
Exatamente, falamos muito de visual, então vai lá no Instagram que você vai ter muita coisa visual lá para vocês verem,
Arroba Ricardo Aguilar com dois Cs. Tá bem? Gente, um beijo. Beijo, Ricardo. Obrigado por estar aqui. E até
obrigado.
semana
Obrigado,
que
Lucas.
vem. Feliz Natal, é mesmo? Nossa, né?
Semana. Feliz Natal
Pois
para você
é.
e para todo mundo também, tá, gente?
Muito cuidado, viu, gente? Proteção, nossa saúde em primeiro lugar. Não aglomerem, por favor, né? E sejamos responsáveis com a gente mesmo e com quem a gente ama, né? Natal é justamente para isso, para a gente refletir. Para ser uma nova era de mais responsabilidade com a gente, com o próximo, né? E de estar junto, de estar junto, mesmo por outros meios, virtuais, por exemplo. Beijo, até mais.